Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 178 do Mídia e Marketing do UOL. Para quem quer maratonar, tá tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e a gente começa 2024 de uma maneira diferente. A partir de agora, a gente vai fazer programas mais ágeis, mais rápidos, com temas mais quentes e com alguns quadros fixos. Para abrir o ano, a gente recebe o José Saad Neto, que é fundador e head de insights da GoEd Media, que é uma empresa de pesquisa na área de comunicação e marketing. Tudo bem, Saad? Prazer te receber aqui, é ótimo falar contigo.
Tudo bem, Renato? Obrigado pelo espaço, pelo convite e olá a todos aí que nos acompanham aqui pelo UOL.
Valeu, obrigado. Saad, para a gente falar de tendências do marketing para esse ano, né? o que o marketing das marcas pode fazer para melhorar a vida das pessoas em 2024?
Olha, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de forma de como as marcas se colocam ao longo das nossas jornadas de vida, no dia a dia, de mobilidade, de consumo. Então, toda a interface com uma empresa tem ali uma presença forte da intersecção com o marketing. A forma como as empresas se relacionam, a forma como as empresas nos atendem, a forma como elas vendem, que é aí chamado de experiência com o consumidor, tem ali um papel muito forte no marketing, porque o marketing é uma das áreas nas organizações que constroem essas experiências. Uma outra camada é a camada da comunicação e da publicidade, que é o que a gente vê normalmente na internet, na televisão, nos canais de mídia, nos canais de comunicação em geral. E dessa forma as empresas ali prestam serviço ou prestam entretenimento para tornar ali a conexão com as pessoas mais significativa. E um outro ponto são as experiências em grandes eventos, festivais, ativações, lojas físicas, onde o marketing também está presente, criando essa camada de relacionamento com as pessoas. Então, o marketing está presente, muito mais presente na nossa vida do que possamos imaginar. A gente nem para pensar tanto nisso, mas toda a relação, a intersecção que a gente tem com uma empresa tem uma interface, um papel do marketing ali na construção dessa relação. Uma das grandes tendências para 2024 é o crescimento das experiências de marca, usando os espaços urbanos, os eventos, os festivais. Esse é um movimento que vem crescendo muito no pós-pandemia de Covid-19, com a reocupação dos espaços urbanos, das cidades, a retomada dos grandes festivais, e as marcas pegam carona nisso, porque as pessoas se engajam muito com essas experiências. Então, a gente tem, por exemplo, nos centros urbanos, muitas ativações de marcas acontecendo, usando os espaços da cidade para se conectar com as pessoas, nos festivais, os patrocínios, as ativações das marcas dentro dos grandes eventos, e isso é uma grande tendência para 2024, essa é uma prioridade de investimento das marcas para o ano que vem, porque elas promovem uma conexão com as pessoas ao longo de jornadas de entretenimento, de mobilidade, de consumo, criando ali uma conexão significativa que não seja uma relação estritamente comercial.
A gente pode dar um exemplo que foi o The Town, né? Que é o festival que teve em São Paulo, foi a primeira edição, sei lá, teve 30, 40 marcas patrocinadoras e 30 e 40 marcas apoiadoras, todas no festival, todas querendo roubar um pouquinho da atenção do consumidor, né? A gente até brinca que o pessoal não foi para o festival, né? Era um parque de diversões, até o conceito um pouco do evento mudou, né?
Sem dúvida, foi a primeira vez que aconteceu esse grande festival em São Paulo, no ano passado, em 2023, e nesse ano de 2024, a gente vai ter Rock in Rio, todos os calendários de festivais aí que acontecem, Lollapalooza. Isso a gente está falando dos grandes eventos, mas tem eventos em proporções menores e alguns criados pelas próprias marcas que também são oportunidades de entretenimento e de relacionamento. Essa retomada dos festivais é um grande ativo para as marcas, porque permite que elas se conectem as pessoas num contexto de entretenimento, que é um campo que as marcas procuram navegar muito porque elas se conectam e as pessoas num contexto aí de diversão, de entretenimento propriamente dito. Os festivais, sem dúvida nenhuma, são os grandes exemplos aí dessa retomada.
A gente também fala do digital out of home, né, para que tem aumentado muito a atenção das marcas, né? A mídia exterior digital. A gente agora vê ponto de ônibus inteligente, tem um ponto de ônibus com Wi-Fi, tem até ponto de ônibus que passa a TV ao vivo, né? Como que isso se encaixa dentro do conceito de cidade inteligência e como que isso faz com que as marcas ajudem a fazer a vida das pessoas ficar um pouco melhor, mesmo ali esperando no ônibus?
Quando a gente fala dentro do termo do marketing, do Digital Out of Home, a gente está falando da mídia exterior, que é qualquer mídia que existe da porta de casa para fora. Então, os outdoors que a gente vê na rua, a publicidade, a comunicação de marcas que a gente vê dentro dos pontos de ônibus, das estações de metrô, tudo isso forma essa mídia out of home, essa mídia exterior, que passa por um grande momento. Também uma retomada dessa mídia pós-pandemia, que segue e cresce na esteira da retomada dos centros urbanos, da mobilidade das pessoas. Num contexto de cidades inteligentes, que tem aí entre seus principais pilares a conectividade e a sustentabilidade, a mídia exterior tem um papel protagonista. Por meio dela, marcas e governos podem prestar serviços, tornar a vida das pessoas ao longo de suas jornadas mais ágeis, mais fáceis, mais funcionais. Muitas marcas estão utilizando já esses espaços para promover experiências de consumo, experiências de serviços, e num contexto de cidades inteligentes, que os governos buscam aplicar e ativar cada vez mais, essa mídia tem um papel fundamental. Para 2024, é uma outra grande tendência, a utilização da mídia exterior com foco em prestação de serviço, campanhas de entretenimento, para que as marcas também se conectem às pessoas ao longo das jornadas de mobilidade.
Hoje é mais fácil, né? E com certeza todo mundo já acionou um QR Code em algum lugar na rua, né? A gente tem mais de 200 milhões de celulares nas mãos das pessoas e todo mundo tem acesso mais fácil à internet, né? Então é meio que quase que obrigatório ter uma que a gente chama de call to action numa publicidade, né? É meio que obrigatório ter uma maneira de você levar o consumidor, mesmo fora de casa, para um ambiente digital, né? Isso não tem mais volta, né?
Não, sem dúvida nenhuma. E existe uma integração muito grande dessas mídias das cidades, da mídia dos espaços urbanos, com o celular, com os relógios conectados, porque existe um câmbio ali, uma sincronidade de dados para que as experiências possam estar sincronizadas ali, né, entre essa mídia e os smartphones, os relógios inteligentes. Por exemplo, existem campanhas mundo afora e que fazem um rastreamento de celular das pessoas que estão passando perto de um relógio de rua, de um abrigo de ônibus, e mostram mensagens sincronizadas no celular e nessas telas digitais. Então, esse faz parte, de fato, de um conceito de cidades inteligentes, e essa é uma mídia muito protagonista, no contexto de transformação das cidades também.
O pessoal discute muito sobre se a gente está falando sobre um assunto e de repente aparece uma propaganda de um produto no celular. Fala assim, pô, o celular está ouvindo a gente. Na verdade, ele sabe onde você está, ele sabe do que você está pesquisando, né? E agora ele sabe também onde você está indo, da onde você está vindo, né? Isso faz com que as marcas consigam alcançar de forma mais prática o consumidor também, né?
Sem dúvida. E, na verdade, nós consumidores, na posição de consumidores quando estamos, nós geralmente aceitamos termos de serviços porque nós queremos ter agilidade no aplicativo que a gente está baixando ou no serviço que a gente está contratando. E, em troca dessa agilidade, estamos fornecendo dados sobre para onde estamos indo de um lugar para o outro, o que que a gente está indo comprar, o que que a gente está buscando. E isso tudo vira ativo ali para as marcas voltarem com mensagens que são contextuais e para o que a gente está buscando. E aí tem tecnologias de buscas biométricas, né, que fazem um rastreamento do que a gente está buscando pelo olhar, pela voz, pelos movimentos, e isso tudo se transforma com a inovação aí da publicidade em mensagens que voltam para tentar fisgar a nossa atenção numa economia que tem muita informação e o que acaba fisgando é o que está direcionado para os nossos interesses, né? Que é a comunicação personalizada.
Não, o pessoal reclama, mas gosta de receber uma promoção, né? Aí não adianta reclamar também, né? Se você está pesquisando uma coisa e depois de um dia vem uma promoção porque você pesquisou aquilo, é positivo, querendo ou não, no final das contas. É bom para todo mundo, né?
Sem dúvida, eu acho que tem que haver uma transparência na forma da comunicação, em relação aos dados que estão sendo captados e de que forma eles vão ser utilizados. Essa também é uma grande tendência que a gente está vendo no marketing, na publicidade, nos últimos anos e que tende a crescer no próximo ano também. É o que a gente chama de design ético de interfaces. Como o marketing e as marcas podem ser cada vez mais claros e transparentes nos dados que estão sendo coletados e de que forma eles vão ser utilizados. Isso vale ali numa interface de um aplicativo que a gente baixa para fazer uma compra, para fazer um pedido, na relação com uma loja, no momento que você assina um termo de consentimento. Então, o marketing, essa não é uma responsabilidade só do marketing, das empresas como um todo, mas a interface, né, essa transparência da comunicação é uma das responsabilidades do marketing também. E se a relação é transparente, e nós sabemos de que forma nossos dados vão ser utilizados, ela se torna uma relação mais justa, né, e mais respeitosa para todas as partes.
Legal, a gente está falando muito de dados, de e-commerce, de internet, mas e eu lembro que no auge da pandemia as lojas fecharam e todo mundo fala assim, putz, as lojas físicas não vão voltar a abrir e tal, mas a gente vê um movimento contrário, né? Como que elas vão chamar mais a atenção do consumidor também no dia a dia?
Esse ponto é muito importante quando a gente fala de tendências de marketing, porque a loja física, ela dialoga e convive muito bem com a nossa experiência digital. E não é o fato dela existir na rua, uma loja de rua, uma loja no shopping center, não significa que ela é um canal físico analógico. Tem muita conectividade hoje dentro da loja. E ela complementa muito bem uma jornada de consumo, a nossa jornada de vida, que é digital e física ao mesmo tempo. Ninguém vive uma vida 100% digital e ninguém vive uma vida 100% analógica. Nesse contexto, a loja física tem seu papel e seu protagonismo. Porque muitas vezes a gente começa uma busca por um produto ou um serviço num buscador, numa pesquisa no celular ou no computador, e termina essa experiência comprando, experimentando o produto na loja física. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado dos Estados Unidos, que é um dos mercados consumidores mais potentes do mundo, os principais varejistas e a receita, ou seja, o lucro que eles têm com os canais, ainda vem principalmente da loja física, para muitos varejistas grandes dos Estados Unidos. Um canal digital complementando ali essa receita. Aqui no Brasil, a loja física tem um papel fundamental, principalmente quando a gente olha para um país continental, onde a conectividade não é uma realidade para todo mundo. E as experiências de vida das pessoas passam pelas ruas, pelos shoppings, pela mobilidade física. Então é muito interessante olhar para a loja física e esse protagonismo que ela ainda tem, mesmo diante de um contexto de conectividade. E outro ponto legal em relação à loja física é que ela vai se transformando. Ela deixa de ser um espaço onde você vai só para experimentar e comprar um produto e passa a ser um espaço de experiência, onde você pode experimentar o produto, brincar com ele usando realidades virtuais e aumentadas pelo seu celular, consultar e conversar com os vendedores, que passam a ser também interfaces dessa empresa com o consumidor. Então, tem um espaço muito grande para o investimento do marketing em loja física, nas experiências em loja física, e isso deve continuar com protagonismo grande, esse ano de 2024.
Legal você falar isso. O último programa de 2023 foi com a Vivian Svir, que é a diretora de marketing da Casas Bahia, e ela contou para a gente que hoje as vendas da Casas Bahia já estão 50% no digital, 50% no físico. Antes da pandemia era 80% no físico e 20% no digital, mas eles continuam apostando na loja física como esse ponto de contato fundamental entre o consumidor e os produtos, né?
E para alguns setores mais, né? Nos Estados Unidos existe uma rede de colchões, bem sucedida, que nasceu na internet, mas ela abriu lojas físicas depois de ser uma rede já bem sucedida na internet, porque para comprar colchão, uma das reclamações que eles viam do consumidor é que ele queria experimentar, queria deitar, ver se o colchão funcionava, o travesseiro. Isso vale muito para a indústria automotiva também, que mantém suas redes de concessionárias físicas, porque mesmo que a jornada de busca por um carro, pesquisa, comparação de preço, de características, comece na internet, e a pesquisa passa também pelo conteúdo disponível na internet, pelas análises dos carros na internet, o final, o test drive e a conclusão dessa compra se dá ainda muito na loja física. Então, aqui dois exemplos só que ajudam a gente a entender que as experiências, elas são complementares. Muitos varejistas nativos digitais mantêm seus canais 100% digitais, porque o modelo de negócio deles já nasceu dessa forma, mas para os varejistas ou para as empresas que mantêm esses espaços físicos, eles têm um peso e um protagonismo grande ali na experiência com o consumidor.
Legal, é test drive de colchão e de carro, provavelmente não vai acabar, né? Tão cedo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Saad para a gente falar um pouco mais sobre esses insights para 2024. Até mais.
O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6 mil páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Thiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K.
Você promete nunca mais bater em mim?
Prometo. Dou minha palavra.
K é a mulher que deu o primeiro sopro para derrubar o castelo de cartas do empresário antes do caso da academia vir à tona. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Thiago Brennan, numa história que se repetia. Um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação.
Um cavalheiro, né? Ele é uma pessoa, assim, incrível, aquele homem perfeito.
Mas que acabava em violência de vários tipos, como o próprio agressor admite em áudios exclusivos.
Eu botei uma arma na sua cabeça?
Não.
Pois é, mas eu fiz a força com raiva, não fiz?
Fez.
E você dizendo não, não, eu fiz com raiva. Beleza, eu assumo.
E esse é Brennan, um podcast do UOL Prime.
Voltamos. Essa semana a gente recebe o José Saad Neto, fundador da GoEd Media. Tudo que a gente está falando aqui, Saad, está dentro de um relatório que a GoEd fez ano passado, né? Conta um pouco para a gente como que vocês chegaram nesses destaques que a gente tratou até agora.
Olha, esse relatório chamado Marketing Insights 2024, ele é feito há 6 anos pela GoEd. E ele tem o objetivo de mapear as linhas de investimento das marcas para os anos seguintes. Então, no ano passado, 2023, nós entrevistamos 50 diretores e diretoras de marketing, líderes de marketing, mundo afora, para entender quais são as linhas, quais eram as linhas de investimento que estava no plano de marketing deles que está sendo aplicado nesse ano. A partir dessas 50 entrevistas, a GoEd também faz um cruzamento das informações com tudo que é pesquisado e apurado em festivais de inovação, negócios e criatividade, onde nossa equipe participa. Isso resulta, então, nesse relatório, que é dividido em 4 áreas principais de investimento e que refletem ali de que forma as marcas vão distribuir seus investimentos, seu dinheiro, ao longo de um ano para se conectar melhor às jornadas dos consumidores e, claro, vender mais.
Vender mais é sempre importante, né? As empresas, para vender, elas venderem mais também, elas têm se atentado muito aos contextos culturais, aos regionalismos locais, né? Era uma coisa que tinha se perdido um pouco com a questão da internet, de fazer uma coisa mais macro, tal, para alcançar mais gente, tal, mas isso tem diminuído, né? Como que as marcas têm feito para trazer esse tema dentro das campanhas?
Isso é muito legal, é muito importante, porque é como se a gente voltasse algumas casas no que a gente estava fazendo de comunicação e marketing. Regionalismo, cultura, costumes, crenças, hábitos locais de consumo são insumos muito importantes para as marcas escreverem, criarem suas estratégias de comunicação. Então, a gente viu ao longo de 2023 e aparece como prioridade para esse ano de 2024 uma escuta mais ativa das marcas na sociedade, nas comunidades digitais, para buscar insights culturais para criar seus projetos. Eu vou dar 2 exemplos super simples. A marca Kia, em El Salvador, procurou levar a experiência da concessionária para dentro dos ônibus, colocando vendedores dentro dos ônibus, maquetes e formatos de carro dentro dos ônibus, mostrando para as pessoas que o que elas estavam gastando ali com passagem ao longo do ano daria para fazer um financiamento. Por que a Kia fez isso naquele país? Porque tem um hábito cultural naquele país de que tudo é comercializado dentro de um ônibus. O que que o carro não pode ser? Isso resultou num aumento de mais de 50% do faturamento dessa marca naquele país. Então, é um exemplo muito simples de como as marcas flexibilizam seus guides globais para se conectar com contextos culturais. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo. O McDonald's passou a se comunicar com o Mac, porque é uma forma que o brasileiro chama essa marca. Então, olhar para os contextos culturais é um ativo importantíssimo que as marcas estão olhando cada vez mais para se comunicar e se conectar com as pessoas.
No ano passado, principalmente, a gente ouviu falar muito de ESG, né? 2023, também 2022, que fala de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? As marcas, elas têm entregado o que elas prometeram? Ou a gente vê, 2 anos depois, tudo no mundo das ideias e as marcas só fingindo que está tudo bem?
Olha, essa é uma pauta muito séria. O ESG engloba o que a gente chamou muito tempo como responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade corporativa, engloba numa sigla que deveria ser uma estratégia de negócios das companhias e não uma estratégia só de marketing. O que a gente vê hoje ainda são muitos projetos nesses campos distintos, mas pouco ESG feito como uma estratégia de negócio. Essa não deve ser uma prioridade do marketing, essa é uma prioridade das organizações. E o que foi feito até agora tem se mostrado insignificante e irrisório, principalmente no campo ambiental. Tem muitos projetos bem-sucedidos em campos distintos, mas poucas empresas ainda trazendo, de fato, a ESG como uma prioridade de negócio, que mexe no modelo de negócio para atender esses campos, né? Nós temos 3 exemplos do ano passado, de 2023, que ajudam a aterrizar bem o ESG na prática. O primeiro deles é a Patagônia, uma marca de roupas dos Estados Unidos, que tem 50 anos de história e, no ano passado, transferiu a gestão do seu negócio para um fundo verde, que administra o negócio e é responsável por direcionar boa parte do lucro da empresa para organizações que combatem, que lutam para mitigar os efeitos do aquecimento global. É uma empresa que entende que o seu futuro e o futuro do consumo depende da manutenção do planeta, que está sofrendo por conta das mudanças climáticas. Um outro exemplo vem da Apple, uma das marcas mais inovadoras e mais poderosas do mundo. No ano passado, quando foi divulgar suas novas linhas de iPhones e MacBooks, mostrou um plano chamado Apple 2030, no qual, nos próximos anos, ela pretende mudar todo o ciclo de produção dos produtos para otimizar recursos, mudar a cadeia logística para diminuir as emissões de carbono. E isso mexe com o modelo de negócio da Apple, porque ela diminui as margens de lucro, que são bastante altas, mas diminui. Esse é um projeto de marketing? Não, esse é um projeto da organização como um todo. É uma prioridade da organização como um todo, assim como da Patagônia. Um outro exemplo vem da Unilever, na Índia, que mexeu em um dos P's mais tradicionais do marketing, P de produto, embalagem, e criou uma série de máquinas de refil para que o consumidor possa ir nos grandes supermercados da Índia, comprar qualquer produto Unilever com embalagens de plástico que ele tenha em casa. E ele paga somente pelo refil e pela quantidade de produtos que ele comprar. Isso mexe com o modelo de negócio, isso mexe com a margem de lucro, mas são projetos de fato pensado a partir da perspectiva do planeta e do quanto beneficia o ecossistema como um todo. Então, o ESG, embora ele seja amplamente falado pelas comunicações, pelas marcas, ele ainda é pouco tratado, de fato, como uma estratégia de negócio. E esse é o objetivo, né? Esse é o mantra real do que se propõe o ESG.
E falamos muito também de inteligência artificial em 2023, né? Eu acho que foi o grande tema de todas as matérias, de todas as discussões, o quanto que a gente vai usar de inteligência artificial nos próximos anos. Como que fica para 2024, depois dessa explosão que a gente teve em 2023? Você acha que, nesse momento, a gente vai falar mais de algum tema específico relacionado à inteligência artificial ou vai continuar mais ou menos como aconteceu no ano passado?
Essa continua sendo uma grande pauta e uma grande agenda, porque é uma tecnologia que a gente chama que é muito transversal dentro das organizações. Ela traz eficiência quando a gente fala de marketing para otimização de campanha, identificação dos melhores audiências, para otimizar a distribuição de conteúdo de marca. Ela permite também novas fronteiras criativas para as agências de publicidade. E nós temos visto os projetos criados mundo afora usando inteligência artificial de forma super interessante. É uma tecnologia que já tem sido usada há pelo menos 10 anos dentro da comunicação do marketing e que a chegada do ChatGPT no fim de 2022 escalou essa discussão para o grande público, com a inteligência artificial generativa, que é capaz de criar texto, imagem e vídeo. Mas quando a gente olha para o plano de marketing, para os investimentos, o que a gente vê de fato é um investimento em automação de processo, na gestão mais eficiente dos processos e dos fluxos de conteúdo de informação nas equipes e utilização nas fronteiras de criatividade na comunicação propriamente dita. Na camada de experiência do cliente, a inteligência artificial permite a criação, por exemplo, dos chatbots de atendimento, permite experiências em aplicativo, interfaces digitais mais personalizadas. Isso tudo é inevitável, é um movimento que não tem mais volta, é uma tecnologia que evolui ano após ano e as empresas utilizam essa tecnologia internamente buscando mais eficiência, automatizando processos, e externamente para escalar uma experiência do consumidor que se torna mais personalizada e automatizada também. Então, é uma tecnologia muito transversal, sem dúvida nenhuma, que está transformando diversas áreas, não só o marketing. E é importante olhar para essa tecnologia com um olhar mais otimista e não tanto catastrófico, olhando os benefícios que a inteligência artificial pode trazer. No campo da saúde, por exemplo, acelera a descoberta de vacinas. No campo das mudanças climáticas, ajuda a mitigar os efeitos do aquecimento global. Tem muitas iniciativas nesse contexto sendo utilizadas.
Legal. Falando desse contexto das iniciativas que estão sendo utilizadas, queria que você me citasse uma, duas ações de marketing de 2023, de empresas que foram lá e resolveram um problema do consumidor, né? Aquela coisa. Que é o que a gente quer hoje, né? A gente não quer que a marca fique interrompendo a gente. A gente quer que a marca venha aqui e resolva um problema que eu nem sabia que eu tinha, às vezes, né? Queria que você citasse um ou dois cases que fizeram sucesso no ano passado.
Primeiro deles é canadense, foi criado por um aplicativo de delivery chamado Express Lane. E é um aplicativo que permite que os canadenses, que também passam por um contexto de alta inflacionária, pesquisem e montem sua cesta de compras de supermercado. E a tecnologia desse aplicativo pesquisa os supermercados onde cada produto está mais barato. Ele monta essa cesta de supermercados diferentes com os produtos mais baratos e entrega na casa do consumidor em 25 minutos. Isso é muito potente. Primeiro, porque tem uma camada de uma tecnologia forte fazendo esse trabalho que humanamente seria muito mais demorado. Segundo, essa empresa se diferencia dos seus competidores por oferecer uma experiência diferenciada mesmo, que junta aí nessa cesta os produtos mais baratos, ajudando o bolso desse consumidor, fazendo diferença na vida dessa pessoa, mas ao mesmo tempo mantendo o seu modelo, o seu core business, seu modelo de negócio, que é um aplicativo de delivery. Então, é uma forma da gente materializar de que forma uma empresa mantém a sua essência, seu modelo de negócio, prestando um serviço que ajuda de fato as pessoas num contexto de alta inflacionária. Esse projeto chama Inflation Cookbook e foi criado pela Express Lane no Canadá. Um outro projeto que eu gosto bastante é do ano passado e que também o marketing tem uma responsabilidade muito grande nessa criação, mas é uma prioridade da empresa. É aqui no Brasil, a rede de farmácia Pague Menos, que inclusive concedeu entrevista para esse relatório de tendências que a gente publicou no fim do ano passado. A Pague Menos, que é uma rede que nasceu no Ceará, ela está transformando a experiência do consumidor dentro de uma farmácia, permitindo que lá dentro ele não só compre remédios, mas tenha acesso a exames, consultas, vacinas, permitindo acesso a serviços de saúde por um custo super acessível por quem não necessariamente tem condições de pagar um plano de saúde. E isso transforma a experiência do consumidor com essa marca. É um projeto de marketing, o marketing também está envolvido na construção dessa experiência, mas é uma prioridade dos negócios. Então, eu acredito que as marcas podem, de fato, fazer uma diferença positiva na vida das pessoas quando o projeto não é só um projeto de comunicação e marketing, mas sim uma prioridade ali dentro de uma estratégia de negócio e que tem o marketing como uma área fundamental para colocar isso na rua e colocar essa interface dentro da vida das pessoas, né?
Sad, obrigado pelo tempo aí. Vamos ver se esses insights ajudam as marcas a resolverem os nossos problemas também do dia a dia.
Obrigado a você, Renato, ao UOL e a todos vocês que nos acompanharam aqui. Até a próxima.
Beleza, obrigado. Vamos lá. Para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 180 entrevistas com muita história legal sobre marketing, muito case bacana sobre publicidade, sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta com o Gustavo Herbeta, do Comitê Olímpico do Brasil. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mid Marketing tem produção, reportagem e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Liara Vidal e Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungan e Renê Cardilho, coordenação de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Chibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. Wow.